dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 20 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que divulgou lá na semana passada o resultado financeiro do último trimestre. Ela fechou o segundo trimestre desse ano com faturamento de US$6,15 bilhões, aumento de 25% aí na comparação ano sobre ano. Por outro lado, isso acabou ficando abaixo aí da expectativa do mercado, e não foi só isso, né? Por sinal que ficou abaixo. A quantidade de novos assinantes e o lucro também, né? Ficaram abaixo aí do que era esperado por Wall Street, e por conta disso, inclusive, as ações da empresa caíram quase 10% na sexta-feira e depois fecharam em queda lá de coisa de 7%. Os resultados abaixo da expectativa aconteceram porque o pessoal estava esperando um pouco mais, né? Por conta do fato da galera estar passando mais tempo em casa por conta do coronavírus. E para piorar, ela falou também que espera que para o próximo trimestre a coisa não melhore muito em relação ao resto do mercado. Agora, uma outra coisa também que a Netflix anunciou é que ela tem dois CEOs a partir de agora. A empresa vai continuar sob o comando do Reed Hastings, mas também vai passar a ser co-comandada, vai ter um co-CEO agora, que é um cara chamado Ted Sarandos, que era o diretor lá da parte de conteúdos da companhia. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel falou que vai fazer uma pesquisa com várias pessoas, quase 100 mil pessoas, para entender qual a qualidade que o pessoal está recebendo dos serviços contratados pelas operadoras. Ela vai entrevistar clientes de telefonia fixa e móvel, banda larga também, até TV a cabo. E ela comentou também, né, que vai começar esse levantamento agora em julho e deve concluir lá para novembro. Aí lá para o começo do ano que vem, o que ela vai fazer? Vai se divulgar o resultado do que ela concluir a respeito do atendimento das operadoras, capacidade também de resolver problemas e funcionamento dos serviços. E já que eu citei TV a cabo, deixa eu comentar que dois levantamentos, um pelo Ibope e outro pela Ancine, concluíram que o pessoal passou mais tempo assistindo TV a cabo aí no último trimestre, isso claro, né, por conta da epidemia. Eles concluíram que já em março, né, no começo da epidemia, esse aumento chegou a 22% aí na comparação ano sobre ano e depois seguiu subindo, no mês passado foi de 11%. Esse último trimestre, inclusive, interrompeu uma tendência de queda que estava sendo registrada para TV a cabo aí nos últimos anos, venho comentando sobre isso por aqui e caso você queira saber mais sobre esses estudos, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, a 99 falou que vai expandir agora para o país inteiro o esquema dela de colocar câmera de segurança em carros para garantir, né? Ou pelo menos ter informação lá, se tem alguma coisa errada nos trajetos. Ela começou a testar isso faz uns 2 anos, né? Tanto em São Paulo aqui, quanto também em Porto Alegre, e depois no ano passado expandiu aí para mais umas 5 ou 6 cidades. Aí no finalzinho da semana passada, ela comentou que começando hoje, vai levar esse sistema de instalação de câmeras para o resto do Brasil, né? Para as cidades mais importantes aí dela, e o sistema custa R$60 para instalar, e depois mais 10 por mês aí de manutenção. Bom, e agora eu vou falar sobre a Asus e sobre o que o Evan Bless comentou, que é a primeira foto promocional do ROG Phone 3. A foto que ele tweetou na semana passada mostra que ele tem 3 câmeras na parte de trás, né? Tem o LED também lá para acender o logotipo que o pessoal dos jogos gosta. E enquanto isso, na parte da frente parece pelo menos que não vai ter um recorte e vai ter uma barra lá para acomodar as câmeras na parte de cima. Dizem que ele vai contar também, né, com o processador Snapdragon 865 e com uma câmera principal de 64 megapixels na parte de trás. E caso você queira ver essa imagem promocional, tem link aqui na descrição. Agora, um outro vazamento também que aconteceu no final da semana passada foi do Moto E7. Dizem que a Motorola tá para anunciar tanto o Moto E7 quanto também o Moto E7 Plus, e aí pintou, né, que o pessoal tá falando que a primeira foto de verdade do Moto E7 Plus, que mostra as câmeras na parte de trás. Tem uma certa confusão sobre essa informação, que parece que são 3 sensores, né, talvez 2 sensores também lá, tem um flash LED, ficou meio parecido com câmera, o pessoal não conseguiu contar direito o que vem na parte de trás. E enquanto isso, na parte da frente, uma outra foto que pintou mostra que ele vai ter um recorte pacote em formato de gota para conseguir acomodá-la, câmera frontal no display. A expectativa do pessoal é que já nas próximas semanas, né, pinte a confirmação do lançamento aí do Moto E7 e E7 Plus também, pelo menos lá fora, e caso você queira ver essas fotos, também tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre vazamentos, também vazou na semana passada uma foto promocional aí do Samsung Galaxy Note 20 Plus, e ela tá em linha aí com outros vazamentos que tinham pintado sobre o aparelho. Nessas fotos dá pra ver melhor que ele vai contar com 3 câmeras na parte de trás, né, naquele retângulo que a Samsung tem usado para acomodar as câmeras, e na parte da frente a tela vai ser plana, não vai ser curva lá com as laterais curvas, e tem um furo na tela também para acomodar a câmera frontal. Aí, junto dessas fotos do telefone, o Evan Bless publicou no Twitter dele também uma espécie de um vídeo 3D, né? O telefone rodando lá em 3D, pra galera ter uma ideia de como vai ficar. E também, né, pra ver isso aqui, tem link na descrição. E enquanto isso, no mundo dos aplicativos, a Sensor Tower comentou que a plataforma Zoom conseguiu quebrar o recorde histórico de downloads na App Store no último trimestre, aí, com 94 milhões. Esse número foi quase 30 milhões a mais do que o TikTok, né, com o recorde anterior dele aí, que tinha sido estabelecido já faz uns meses, e claro, né, isso pode ser explicado por conta do coronavírus. A Sensor Tower comentou, inclusive, que pela primeira vez desde 2014, os americanos baixaram mais aplicativos do que os chineses e foram 2,2 bilhões de aplicativos baixados. Esse foi um aumento de 27% na comparação ano sobre ano, versus só 2% na comparação do crescimento da China, mas ainda assim a China ficou em segundo lugar, à frente do Japão, do Reino Unido e da Rússia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que voltou a comentar naquele hack bem feio lá que aconteceu na plataforma na semana passada. A empresa comentou que foram 130 contas comprometidas, né, que tuitaram lá indevidamente aquele golpe lá que tinha a ver com Bitcoin, mas por outro lado eles falaram também que nenhuma senha foi comprometida e o negócio foi interno lá com a ferramenta que eles têm que permitia fazer isso. De acordo com o site Motherboard, o que rolou foi que alguém foi pago para dar acesso a isso, né, abrir caminho nessa ferramenta aí para serem tuitadas essas coisas aí do golpe do Bitcoin, e na sexta-feira também pintou a informação de que parece pelo menos que a primeira pessoa aí relacionada à coisa toda foi identificada já e está sendo investigada. Já o Twitter comentou também que ele não sabe dizer ainda, né, se as DMs do pessoal foram comprometidas aí com isso tudo, que eles vão investigar, mas não é só o Twitter aí que vai investigar o que aconteceu. Isso porque no finalzinho da semana passada, o FBI falou também, né, que vai dar uma espiada nisso tudo aí, porque isso representa um risco bem grande de segurança nacional, e é verdade, né? Pela quantidade de políticos afetados aí por essa situação, até que ficou barato, né, ser só um golpe de Bitcoin aí que foi aplicado pra cima das contas de todo mundo. Então o Twitter até que deu sorte, né, que foi isso aí que aconteceu e não uma coisa mais séria. Aí, por fim, o Twitter comentou também que segue trabalhando, né, pra restar algumas contas aí que seguem bloqueadas depois do que aconteceu. E em reação a isso também, o que o Google fez foi parar de indexar os tweets na plataforma e resultados, aqueles cards que eles mostravam. Uma comparação antes e depois está mostrando que, em vez daquele carrossel que tinha antes, né, para facilitar a identificação de tweets, eles aparecem agora como resultado de busca normal na listagem lá e meias outras coisas, e ninguém sabe, né, se é uma coisa permanente ou temporária, só para garantir que vai estar tudo certo e depois voltar. E enquanto isso, na Microsoft, ela confirmou que está descontinuando 2 videogames, que são o Xbox One X e aquela parte digital, lá, a versão digital do Xbox One S. Esse é mais um passo que a empresa está adotando em preparação para o lançamento do Xbox Series X, que vai rolar até o final desse ano. Mas, por outro lado, a Microsoft falou também que, pelo menos por enquanto, vai continuar vendendo e produzindo o Xbox One S, aí, que não é na versão digital. E ainda sobre a empresa, ela finalmente liberou para o Skype do iOS a opção da pessoa borrar o fundo numa videoconferência para não mostrar a zona, né, que está no quarto quando for fazer uma chamada. Esse recurso que já tinha no PC está ficando disponível agora tanto no iPhone quanto no iPad, mas não tem previsão de lançamento no Android. E já que eu citei o iOS, deixa eu encerrar o episódio comentando que na semana passada a Apple mostrou os emojis aí que ela vai colocar tanto no iOS 14 quanto no macOS Catalina, e mais pro final do ano. O pacote 13.0 de emojis traz coisas tipo um ninja, tem bumerangue também, tem órgãos humanos lá, tem também um tamale, mas o que mais chamou a atenção do pessoal foi aquela mão no formato de coxinha que o pessoal tira sarro, né, quando fala sobre italianos. No total, são 117 emojis que vão chegar nesse pacote novo, né, até o final desse ano nos sistemas da Apple, e caso você queira ver os desenhos que ela adiantou já para matar a curiosidade do pessoal, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!